deputada Inês Domingues, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, agradecia que tomassem os seus lugares. Muito bom dia para darmos início à reunião, visto que temos a seguir uma audição e... Bom, Srs. Deputados e Srs. Deputados, bom dia. Vamos então iniciar a nossa reunião. O primeiro ponto de ordem de trabalhos é a aprovação da ata número 190. Eu pergunto se há algum grupo parlamentar ou algum deputado que queira dizer alguma coisa sobre esta ata. Se não, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade a ata número 190. Passamos então ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que é extenso pelo menos o seu enunciado. Discussão e votação do parecer sobre os projetos de lei número 790, que institui a obrigatoriedade e a gratuidade da emissão do distrato e de declaração de liquidação de empréstimo, elimina comissões cobradas pelo processamento de prestações de crédito, proibindo ainda as instituições de crédito de alterar unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos à habitação. E 791/13 do Bloco de Esquerda, que institui a obrigatoriedade e gratuidade de emissão de extrato e declaração de liquidação de empréstimo, elimina comissões cobradas pelo processamento de prestações de crédito, proibindo ainda as instituições de crédito de alterar unilateralmente as condições contratuais dos créditos concedidos ao consumo. O autor do parecer é o deputado Carlos Silva, a quem eu daria de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São dois projetos de lei que alteram dois decretos-lei relativos a matérias relacionadas com a banca. Propõem a obrigação de o sistema bancário passar a emitir o distrato dos créditos à habitação de forma gratuita para o único ato em que eles são necessários, que é o cidadão, ao final de 30 anos de pagar a sua casa, poder a uma conservatória de registro predial declarar que sobre o seu imóvel não restam qualquer tipo de ónus. Um outro ponto é a eliminação de cobranças por pagamentos de prestações de crédito e, por fim, a proibição de alteração unilateral das condições contratuais de créditos à habitação. Esta proposta legislativa surge no contexto de um aumento consecutivo de comissões bancárias por parte da banca em geral e, nessa circunstância, portanto, o Bloco de Esquerda traz este Parlamento estas iniciativas parlamentares. A discussão não está agendada em plenário, no entanto, os projetos de lei reúnem os requisitos formais para que possam ser discutidos e votados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao deputado Carlos Silva o parecer, não temos nada a opor. Há uma pequena referência que já vinha da nota técnica sobre a epígrafe de um artigo que não temos qualquer problema em alterar de acordo com a sugestão que vinha na nota técnica, é uma questão meramente formal e de pormenor, e de resto apenas, portanto, cumprimentar o autor deste parecer. Muito obrigado.
Só para esclarecer, qual é esse artigo exatamente que sugere, qual é o artigo exatamente que sugere... Senhora Deputada, só para tornarmos isto mais preciso, qual é o artigo exatamente cuja epígrafe...
A nota técnica sugere alteração da epígrafe do artigo 4º de ambos os projetos de lei para norma transitória. E, portanto, eu não sei, devia ter uma outra epígrafe, e é só este pormenor que vem da nota técnica de alteração epígrafe do artigo 4º e que foi referido no parecer, e nós, obviamente, iremos acolher o conselho e a sugestão que deu a nota técnica.
Pergunto se algum grupo parlamentar quer intervir também sobre este tema ou não. Eu maneira de formalizar isto, eventualmente, seria no próprio parecer, eu perguntava ao deputado Carlos Silva se podemos acomodar esta proposta. Pronto. Muito bem. Então, eu ponho à votação o parecer sobre estes dois projetos de lei do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ponto 3 da nossa ordem de trabalhos foi adiado, como terão recebido um e-mail nesse sentido ontem. Passamos então ao ponto 4, o escrutínio das iniciativas europeias. Está, digamos assim, em escrutínio uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho de Reforma da Estrutura Administrativa das Escolas Europeias. A proposta diretiva do Conselho relativa ao Sistema Comum de Imposto sobre os Serviços Digitais aplicável às receitas da prestação de determinados serviços digitais. Eu penso que há um regime rotativo, mas seria o PS a indicar e, portanto, eu passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Peço indica a deputada Margarida Marques.
Muito bem, fica então a deputada Margarida Marques de acompanhar este escrutínio. Pergunto se há mais alguma coisa, alguma intervenção que queiram fazer sobre este ponto. Não havendo, passamos ao ponto 5. Designação de autor de parecer sobre o projeto de lei número 821/13, terceiro do CDS-PP. Cria um incentivo ao arrendamento habitacional, reduzindo a taxa de tributação autónoma em sede de IRS dos rendimentos prediais resultantes de contratos de arrendamento para habitação, procedendo à alteração do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei 442-A/88, de 30 de novembro, e cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Indicamos o Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Muito obrigado. Portanto, ficará então o deputado Fernando Anastácio de fazer o parecer sobre este projeto de lei. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalho, designação do autor do relatório Portugal na União Europeia 2017. Caberá ao Grupo Parlamentar do PSD a elaboração deste relatório, sobre um relatório, e eu então pergunto se o PSD está em condições de indicar o nome. Aproveitando a ausência do Sr. Paulo de Oliveira, o Grupo Parlamentar do PSD indica o deputado Jorge Paulo Oliveira. Passamos ao ponto 7, outros assuntos. Pergunto se alguns senhores deputados quer levantar algum assunto extra. Deputado Duarte Pacheco, do PSD, tem a palavra. Senhor. Só peço aqui um instante para que haja mais serenidade e peço aos senhores deputados para não fazerem barulho, nem aos senhores assessores, nem ninguém, porque está, de facto, muito barulho na sala, ou sou eu que estou muito cansado, mas cadeiras a... Senhor deputado Duarte Pacheco, tem a palavra.
Senhor Presidente, concretamente, não é nada de urgente, mas, no entanto, há aqui uma questão que eu gostava de...
Senhores Deputados, eu agradecia que criassem condições para continuarmos, se tiverem que falar. Sr. Deputado Duarte Pacheco, posso continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei nada de urgente, eu gostava de colocar aqui três questões relacionadas com o Grupo de Trabalho da Dívida Pública. A primeira tem a ver com o seguinte, esta é mais fácil, que é o seguinte, na sequência dos nossos trabalhos, aquilo que nós tínhamos acordado é que, findas as audições, iríamos propor ao Sr. Presidente e à Conferência de Líderes a marcação de um debate em plenário, onde cada grupo parlamentar retiraria as conclusões dos trabalhos que foram desenvolvidos. Nesses termos, porque se está a aproximar, quer o final do trabalho das audições, quer porque a Conferência de Líderes já tem agendamentos quase até o final de maio, já só resta o mês de junho útil, porque depois de julho é o debate do Estado da Nação e umas coisas putestativas que os grupos parlamentares utilizam sempre nos últimos dias, sugeria que fosse oficializado, se a Comissão secundasse a opinião do Grupo de Trabalho, fosse oficializado o Sr. Presidente, para que em futura conferência, no final de junho, pudesse reservar, não é um dia inteiro, não precisamos um dia inteiro, mas colocar este tema na agenda da sessão plenária. Portanto, essa era uma das notas. A segunda nota, Sr. Presidente, é que no conjunto das audições, o Grupo de Trabalho, aliás, o Sr. Presidente faz parte do Grupo de Trabalho, nós temos estado a ouvir as entidades, vamos continuar, com exceção de duas que sugerimos que pela dignidade institucional pudesse decorrer no plenário da Comissão e não no Grupo, nomeadamente o Sr. Governador do Banco de Portugal e o Sr. Ministro das Finanças. Ora bem, já só nos falta uma, que são as entidades externas, e depois faltam essas duas, que já não caberá, portanto, ao Grupo de Trabalho oficializar estas duas entidades, mas à mesa da Comissão o favor de proceder a essa marcação. A terceira questão, agora esta é mais procedimental, devia ser mais em Grupo de Trabalho, mas para não estar a marcar uma reunião do Grupo de Trabalho, estamos aqui todos, tem a ver com o seguinte. A próxima sessão que está marcada é para o dia 8 de maio, só confirmar que é terça-feira, é uma terça-feira, dia 8 de maio, com entidades externas, é a última que nos falta. Nessa dia 8 de maio, nós temos já o mecanismo europeu que se disponibilizou para vir, que é o único, que agora foi o único que confirmou. No entanto, o FMI disse que estará cá na semana que começa a 21 de maio e que poderia estar disponível para marcarmos nessa semana. Das duas, uma, ou ouvimos em momentos separados, um a 8 e outro a 23 ou 24, ou tentamos marcar todas para essa última semana de maio. Com este problema, é que segunda e terça haverá jornadas do CDS-PP e, portanto, só temos na prática de quarta a sexta. E, portanto, eu gostaria de obter o acordo dos grupos para saber que diligência devo tomar em nome do Grupo de Trabalho, visto que sou o coordenador. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco, para precisar esta última questão, tendo em conta a jornada do CDS-PP, tendo em conta tudo o que disse, tem uma proposta concreta de dia ou hora para fazer essa... em que seja possível conciliar, porque parece razoável, o Mecanismo Europeu de Estabilidade e o Fundo Monetário Internacional, tem uma resposta concreta?
Sr. Presidente, porventura, sexta-feira à tarde, porque eu não sei se quarta e quinta, que entidades externas, se nos ficará bem convidar para virem às 18 horas para uma reunião de trabalho. Sinceramente, portanto, faz mais sentido convidar para uma sexta-feira às 14, às 14h30, sexta-feira, dia 22, 25. Ah, então também não pode. Então nessa semana só temos terça e quarta.
Quarta e quinta.
Ou a comissão, quintas-feiras de manhã.
Quarta de manhã,
se, mas como é através da comissão, a comissão nessa semana reunia mais tarde, nós começávamos às 9h30 e a comissão começava ao meio-dia, por exemplo, e conseguíamos combinar.
Sim. Parece-me razoável. Parece-me que essa é de facto a única alternativa, era apontarmos para quarta-feira à hora que, em função da agenda que tivermos, se a agenda for maior, fazemos mais cedo, se a agenda for menor, pode ser às 10 da manhã, mas se a agenda for muito grande, pode ser às 9h30, não vejo razão nenhuma porque é que... Bom, mas portanto... portanto, aqui o deputado Duarte Pacheco levantou um conjunto de questões que temos que analisar e que eu pedi aos grupos parlamentares para se pronunciarem sobre elas, nomeadamente o debate em plenário, digamos assim, da temática da dívida pública, esta questão também que acabou de ser referida. Eu tenho duas inscrições, de momento, a deputada Cília Amarelos inscreveu-se primeiro.
Mas não é sobre a temática da dívida pública, Sr. Presidente. É sobre a temática do grupo de trabalho dos formulários fiscais, porque temos que fixar um prazo para a apresentação de propostas de alteração, que eu sugeria que fosse a sexta-feira da próxima semana.
Eu gostava que se pronunciasse sobre as questões que foram suscitadas pelo deputado Duarte Pacheco. Não sei se tiverem, portanto, porque há aqui uma coisa, há aqui coisas que têm que ser, ou poderão tentar ser consensualizadas, senão teremos que ir para reunião de mesa e coordenadores, mas há inscrições, não sei se quer dizer mais alguma coisa, não. Passo a palavra ao deputado Paulo Sá, do PCP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era apenas para secundar as propostas do Sr. Deputado Eduardo Pacheco. A Comissão deve fazer diligências para a marcação, junto à Conferência de Líderes, de uma parte do plenário de finais de junho para a discussão do tema. É algo que já tinha ficado consensualizado. Portanto, penso que neste momento não é uma questão de reabrir a discussão se vamos fazer ou não, é apenas pedir a marcação. Relativamente às audições do Governador do Banco de Portugal e do Ministro das Finanças, também já tinha sido consensualizado que elas seriam realizadas na Comissão, portanto também não é uma questão que esteja em debate, é apenas diligenciar a Comissão para a marcação, tendo em conta o ritmo que temos utilizado no Grupo de Trabalho, mensal, um será em maio, o outro será em junho, e relativamente à terceira questão, da marcação, penso que a sugestão do Sr. Deputado Duarte Pacheco de fazer quarta-feira de manhã, eventualmente mais cedo, com as duas entidades, em vez de fazermos duas reuniões, faz todo o sentido. Nós apoiamos essa proposta. Quarta-feira, FMI, o Mecanismo Europeu, 9:30, definindo isso, faz a reunião normal da Comissão. Portanto, a opinião do Grupo Parlamentar do PCP vai ao encontro daquilo que foi proposto pelo Sr. Deputado Coordenador do Grupo de Trabalho da Dívida Pública.
Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Quanto ao agendamento do debate sobre a dívida pública em plenário, compete a cada grupo parlamentar para que o seu representante na Conferência de Líderes faça essa diligência e, portanto, estamos de acordo com aquilo que foi proposto pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco e assim também faremos essa diligência. Relativamente às audições no plenário da Comissão do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Governo do Banco de Portugal, também estamos de acordo, agora compete à mesa fazer esse agendamento. O terceiro assunto já está ultrapassado, portanto, que é a fixação da data para a audição ao FMI e ao Mecanismo de Estabilidade.
Muito bem.
Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Cília Meireles, que é um outro assunto, nós damos a nossa concordância ao prazo que foi proposto, que é desta sexta-feira a uma semana.
Ora, muito bem. Eu penso que houve consenso, então, em relação às questões suscitadas. Portanto, resumindo, dar-se-á nota junto da Conferência de Líderes para a necessidade de agendamento de um... Será que a mesa... Sim, a Comissão... Portanto, eu agradeci que isto ficasse em ata para ser transmitido para já até à senhora... Presidente, para fazer as devidas diligências, portanto, no fundo, Kekhofma sugere que seja em plenário, com uma grelha adequada, um debate final sobre esta temática, na grelha adequada, portanto, no fundo, fazer essa diligência... Da Comissão, da presença da Comissão, portanto, no fundo, da presença da Comissão à Conferência de Líderes. Também ficou, digamos, unânime que as audições, quer do Governador do Banco de Portugal, Portugal, quer do Ministro das Finanças, serão não em sede de grupo de trabalho, mas em sede de comissão. Aliás, respeitando uma metodologia que definimos na altura de que entidades mais importantes, digamos assim, seriam ouvidas em comissão e não em grupo de trabalho. Fica também deliberado que quarta-feira de manhã, em hora a ajustar, dia 25 de maio, será feita a reunião com o Mecanismo Europeu de Estabilidade e Fundo Monetário Internacional. Sim, a quarta-feira na semana 23 de maio, muito obrigado. Na quarta-feira, 23 de maio, far-se-á em hora que será ajustada em função da agenda da nossa reunião ordinária de quarta-feira. Portanto, a hora de início desta reunião, mas será a primeira, não é? Portanto, a primeira reunião será com o Mecanismo Europeu de Estabilidade e Fundo Monetário Internacional. E ficou ainda também consensualizado o prazo do Grupo de Trabalho para a entrega de formulários desta sexta-feira a 8 dias, certo?
Sexta-feira, próxima semana, portanto,
desta sexta-feira a 8 dias. Pergunto se há alguma outra questão ou não. Sr. Eduardo Pacheco, preparo-me para encerrar a reunião, não sei se queria tomar a palavra, não. Pronto. Então, tendo feito este resumo dos pontos essenciais, eu também gostaria de dizer que vou tentar que haja uma reunião de mesa, porque nós temos alguns assuntos pendentes que são importantes, a saber, a questão da coordenação da UTAU, que está ainda por resolver, não é? A saber também a metodologia da apreciação do Orçamento de Estado. Nós tivemos um debate sobre esta matéria algum tempo atrás, mas não houve grande sequência para isto e nós, o tempo está a passar. Qualquer dia estamos no Orçamento de Estado e nós não queremos que se repita aquilo que se... ou queremos tentar evitar aquilo que aconteceu no ano passado. E, portanto, acho que há, de facto, motivo para haver uma reunião de mesa, pelo menos, ou mesa e coordenadores, e, portanto, contactarei a Presidente nesse sentido, para ver se em breve podemos fazer uma reunião para avançarmos com os pontos. Há também o grupo de trabalho da Lei de Coordenação Orçamental, que eu coordeno e que também tem, digamos assim, desenvolvimentos e que também exige essa reunião de mesa e coordenadores. Portanto, ou só de mesa ou de mesa e coordenadores, conforme também a Sra. Presidente achar conveniente. Dito isto, dava por encerrada a nossa reunião e que vai continuar agora com uma audição à Autoridade da Concorrência. Muito obrigado. Já agora só uma última questão. Há uma reunião na sexta-feira, às 9 da manhã, com deputados da Assembleia Nacional Francesa da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu estarei a representar a Comissão e gostaríamos de relembrar os senhores deputados e os grupos parlamentares para não se esquecerem de indicar, porque pronto, é sempre agradável quando vem uma delegação estrangeira serem recebidos com dignamente. E, portanto, eu perguntava desde já aos grupos parlamentares se já têm algum nome a indicar. Deputado Eduardo Pacheco.
Pelo PSD, senhora deputada Margarida Mano.
Posso?
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Pelo PS será a Sra. Deputada Margarida Marques.
Bom, já temos uma boa representação, porque para além do Vice-Presidente da Comissão estarão duas Margaridas do PS e do PSD. Penso que só são dois deputados franceses e, portanto, já estamos em maioria e já é suficiente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Damos então agora sim por encerrada esta sessão e vamos passar à audição da Autoridade da Concorrência.